Meio-dia em Portugal e Angola, 10 horas em Cabo Verde, 11 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 13 horas em Moçambique e África do Sul. Vamos saber quais são os destaques desta edição.
São Tomé e Príncipe está à beira do precipício, diz o presidente Evaristo de Carvalho. O Parlamento guineense condena ataque a ativista dos direitos humanos. O presidente cabo-verdiano faz balanço positivo de visita oficial ao Brasil.
A seguir-se o desenvolvimento destas e de outras notícias, edição do meio-dia com João Pereira da Silva.
O presidente Evaristo Carvalho diz que São Tomé e Príncipe está à beira do precipício face ao diferendo instalado no Tribunal Constitucional relativo à contagem dos votos da primeira volta das eleições presidenciais. O chefe de Estado acompanha com preocupação os sinais registados nas instituições e na sociedade são-tomense.
Se dirijo-me hoje à nação é porque ela corre o risco e está à beira do precipício. E ninguém tem direito de nos conduzir a este precipício. A situação é tanto mais grave quando o local dessa revelação é o Tribunal Constitucional. A distribuição equitativa dos ônus da cidadania, o tratamento igualitário de todos perante a lei e a administração pública, a imparcialidade da justiça e dos magistrados perderam todo o seu sentido e viraram letra morta.
Palavras duras do presidente são-tomense ontem numa comunicação ao país em que apelou à paz e ao diálogo.
Peço-vos, em nome da paz, que dialoguemos, que construamos pontes de entendimento, que nos escutemos, pois já realizamos muitas eleições na nossa história e temos todos plena consciência de que os momentos eleitorais nos dividem enquanto adversários políticos, mas jamais nos deve transformar em inimigos. Passadas as eleições, mantemo-nos todos irmãos, são-tomenses e patriotas.
Ontem, o Tribunal Constitucional decidiu pela não recontagem dos votos da primeira volta. Segue assim o processo eleitoral. A segunda volta, que estava marcada para dia 8, está adiada. Não tem ainda data prevista, de acordo com a Comissão Eleitoral Nacional. Um grupo de meia centena de militares guineenses em formação na Rússia estará a passar dificuldades naquele país, estando mesmo alguns deles a dormir na rua. Isto de acordo com o jornal online Capital News, que cita fontes do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Contactado pela RDP África em Lisboa, o ministro da Defesa, Sanji Fati, diz que se trata de especulação da imprensa. Da vossa imprensa, frisou, e recusou qualquer comentário. De acordo com o jornal Capital News, aos militares em causa falta quase tudo, desde os subsídios da Bolsa de Estudo, uniformes oficiais e a bandeira nacional para representar a Guiné-Bissau em atos oficiais. E com o encerramento para férias da Academia Militar Russa, a situação dos militares guineenses agravou-se, uma vez que não terão direito à alimentação e estadia na Academia durante a pausa letiva. Ontem, em Bissau, o Conselho Nacional do MADEM-G15 votou por unanimidade a moção de confiança a Brahima Camará, líder do partido. Também votou uma moção de confiança ao presidente Sissoko Embolo. Brahima Camará promete reconciliar o MADEM-G15.
Doravante, a minha missão é unir o partido, por dentro e por fora. Lutarmos todos por um e um por todos, pautar pela reconciliação interna dentro do partido, entendimento, diálogo inclusivo, com muita sinceridade.
No final dos trabalhos do Conselho Nacional do ADMG15, que terminaram ontem justamente, Brahima Camará admitiu divergências com o presidente Umaro Sissoko Embolo, mas garantiu que está em curso uma mediação para ultrapassar os desentendimentos.
Estou convencido que nós vamos honrar todo o povo da Guiné-Bissau, honrar todas as expectativas e confiança depositada em nós. Eu estou disponível, sempre estarei disponível e vou me bater sempre para que possa haver um Estado de Direito Democrático, respeitando todas as leis da República.
Entretanto, o Parlamento classificou o ataque contra o advogado e ativista Luís Vaz Martins, este fim de semana, como revoltante e sintomático da crescente degradação do Estado guineense. Em comunicado, o Parlamento considera que o país não pode continuar a assistir à sucessão de atos atentatórios aos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que semeiam terror, pânico e um generalizado sentimento de insegurança na população. No mesmo documento pode ler-se que o Parlamento condena e repudia qualquer tentativa de imposição da lei da força no país. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou a sua visita de 3 dias ao Brasil com um almoço com Jair Bolsonaro. O presidente de Portugal reconhece divergências entre Lisboa e Brasília, mas sublinha os pontos em comum.
O espírito é o de haver, como sempre, imensos pontos em comum entre portugueses e brasileiros, entre Portugal e Brasil. Em termos bilaterais, temos muito a concretizar e muito a realizar no domínio económico, no domínio social, no domínio da ciência e tecnologia, no domínio, concretamente, da agricultura. Mas depois temos posições conjuntas muito fortes quanto à Cplp, posições conjuntas muito empenhadas relativamente à União Europeia e ao Mercosul.
Também o presidente Jorge Cás Fonseca, de Cabo Verde, classifica como muito positiva a visita oficial de 5 dias que acaba de realizar ao Brasil.
Creio que lançamos novas sementes para o relacionamento com o Brasil muito mais alargado, que possa atingir não só a cooperação política e diplomática a nível bilateral e no seio da Cplp, e foi também objeto da conversa com o presidente Jair Bolsonaro, mas também o esforço da cooperação em áreas como a segurança marítima, a defesa, a formação, a assistência técnica e a cooperação económica e empresarial, não só tendo em vista o mercado de Cabo Verde, mas também o mercado africano e particularmente o da CDO.
Nesta visita, Jorge Cás Fonseca encontrou-se com as comunidades cabo-verdianas residentes em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
A comunidade cabo-verdiana no Brasil está muito bem integrada, sem grandes problemas de documentação ou outra, e mesmo dizer que há sempre a vontade de terem mais, as pessoas que querem ter passaporte, ter a nacionalidade, mas tudo num ambiente de muita tranquilidade. É uma comunidade que não tem os mesmos problemas de alguma equidade como comunidades que nós temos em outros países.
Esta foi a primeira visita oficial do presidente Jorge Cás Fonseca ao Brasil, durante a qual se encontrou com Jair Bolsonaro, mas também com os governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro, isto entre outras personalidades. Em apenas 5 quilómetros da praia João Barrosa, na ilha da Boa Vista, em Cabo Verde, foram detectados 5.730 ninhos de tartarugas, em pouco mais de um mês da época da desova. Lia Montes.
Os ninhos de tartaruga monitorizados são sobretudo da espécie careta-careta, mas nesta operação da BioCV encontra-se o primeiro ninho em Cabo Verde, conhecida como tartaruga de pente, que está considerada como criticamente em perigo de extinção. Encontrados também 4 ninhos de tartaruga oliva. Quanto à população da espécie careta-careta em Cabo Verde, é a terceira maior do mundo, sendo apenas ultrapassada pelas quantidades que existem na Flórida, Estados Unidos, e a Oman, no Golfo Pérsico. Cabo Verde é atualmente o segundo ponto mais importante de desova de tartarugas marinhas no planeta. Dados acumulados desde 2015 dizem-nos que a Ilha da Boa Vista registou 248 mil ninhos, o Sal cerca de 64 mil e o Maio quase 51 mil. Todos ninhos de desovas de tartarugas em 5 anos. A legislação para proteger as tartarugas marinhas em Cabo Verde foi introduzida pela primeira vez em 1987. Ficou proibida a sua captura em épocas de desova. Mas a lei aprovada em 2018 está muito mais eficaz. Tipifica o abate intencional, a aquisição, a comercialização, o transporte ou o desembarque, ainda a exportação e o consumo das tartarugas marinhas.
Tartarugas marinhas dão-se bem. Em Cabo Verde aumentou a detecção de ninhos na Ilha da Boa Vista, mas também noutras ilhas do arquipélago. Agora vamos a Angola, onde a Agência de Regulação e Supervisão de Seguros quer combater a baixa penetração dos serviços, apostando na literacia financeira. Correspondente José Silva.
Na semana dedicada aos seguros, várias ações estão programadas com realce para aquelas formativas que concorram para o aumento da cultura de seguros. De acordo com Ana de Castro, responsável da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, a cultura de pagamento de seguros no país é ainda muito deficitária.
Nós acabamos por transferir o risco que seria suportado por nós, nós acabamos por transferir para uma seguradora, que é a entidade que tem a responsabilidade, tem todo um conjunto de condições para suportar o risco.
Para a especialista, os seguros são uma ferramenta de poupança, uma vez que as tarifas cobradas são menores do que a cobertura oferecida.
O custo-benefício de nós a contratarmos um seguro é de longe muito mais benéfico do que, na verdade, acaba por ser custo para quem contrata.
Ana Castro, a responsável da Direção de Supervisão de Seguros da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEG, quando estamos na Semana dos Seguros.
E no dia 5 de agosto é o Dia Nacional dos Seguros em Angola. O Serviço Nacional de Migração de Moçambique promete mão dura contra os transportadores de migrantes ilegais.
A lei migratória diz que aquele que transportar cidadão estrangeiro ilegal, que não possua documentação completa ou que não faça o movimento migratório, fica, além de uma multa correspondente a 12 mil meticais, o mesmo fica obrigado a criar condições para o seu reembarque. Mas temos a situação de cidadãos também que encontram-se na mesma situação e que tem conivência do próprio transportador, esse ocorre sobre um tipo legal de crime que varia, que pode ser punido com 2 anos a 8 anos de prisão.
Felizardo Jamaca, porta-voz da migração da cidade de Maputo. Eu recordo que Moçambique tem sido usado como corredor para migração ilegal para chegar à África do Sul. Mais de 700 migrantes foram resgatados este fim de semana no Mediterrâneo, particularmente ao largo de Malta e da Líbia. Foram feitos 6 resgates por 3 barcos de diferentes ONGs. Susana Lemos.
A ONG SOS Mediterrâneo diz que o último resgate, na tarde de domingo, chegou a retirar 106 pessoas que estavam num único barco sobrelotado ao largo de Malta. Já na noite de sábado para domingo, tinham sido resgatadas mais de 400 pessoas, estavam numa embarcação que começava a afundar-se. Foram 3 os barcos nas operações de socorro este fim de semana. No Ocean Viking estavam 555 pessoas que tinham sido recolhidas num estado de cansaço muito grande, algumas mesmo exaustas. No grupo há 22 nacionalidades, Bangladesh e países da África Ocidental e Oriental. Há pelo menos 28 mulheres, 2 das quais grávidas, e 81 menores. Apenas 15 estavam acompanhados. A SOS Mediterrâneo teme que haja barcos que tenham sido interceptados pela Guarda Costeira da Líbia e que tenham sido levados de volta para o litoral do país.
E esta nota final, um ativista bielorrusso que estava desaparecido foi encontrado morto num parque na capital da Ucrânia. O homem liderava uma associação que ajudava compatriotas a fugir da Bielorrússia devido aos atos de perseguição política. A polícia ucraniana já iniciou a abertura de uma investigação criminal para esclarecer as circunstâncias da morte deste dissidente do atual regime de Lukashenko.